Seja bem-vindo! Esse é o Sinistraço, o seu podcast sobre quadrinhos, animações e artes gráficas em geral. Meu nome é Elton Félix e eu estou hoje aqui com o Gil.
Ei, beleza?
E com o Dudu.
E aí?
O Sinistraço, ele é um podcast que vai tratar desses temas, né? Dito, como eu disse antes, falar sobre quadrinhos, animações e artes gráficas em geral. A gente vai falar sobre bastante sobre o que a gente gosta, assim, porque a gente não vê muito nas outras mídias, outros programas, falando muito sobre quadrinhos mais alternativos, que não são muito o mainstream. Normalmente eles falam sobre DC e Marvel e alguma coisa sobre o mercado nacional, assim, mas muito conhecido. Agora, o que é mais não difundido, eles não costumam falar, né? Eu não sei se é isso que todo mundo tem aqui e é vontade no programa. Procede, Gil? Procede, Dudu?
Sim, é assim, coisas alternativas também, quadrinhos, não só quadrinhos, assim, mas animações e tudo que é envolvido, né, tudo que foi desenhado, né?
Pra gente não tem também muito essa distinção de quadrinho, mangá, a gente meio que fala isso, só pra distinguir, pra pessoa ficar mais, entender melhor da onde que vem aquela arte, qual é a inspiração dela. Mas a gente não separa as coisas, a gente lê tudo. Eu leio quadrinho, leio mangá, leio banda desenhada, né? Quadrinhos franceses, belgas.
Fumetti,
que eu não... É da onde? Da Itália?
É.
E animação também. Eu gosto tanto de quadrinho, de animação americana quanto animação asiática, né? Vocês querem dar algum adendo do que seria a proposta do Sinistraço?
Eu tava pensando, né, hoje até, quando a gente pensando em gravar, que o Sinistraço pode ser uma mistura, assim, de... Ou uma desculpa, na verdade, pra falar, sei lá, a gente pega um quadrinho pra falar de algumas outras coisas também, não só do quadrinho, e a gente pode pegar algumas coisas, um tema, assim, um assunto que a gente queira falar... E coloca um quadrinho, uma animação, pra dar desculpa, como desculpa a gente falar desse tema também.
Assim, bastante canais de que chamam de vídeo ensaio fazem isso, né? Pra dar exemplificar o que eles querem, utilizam alguma coisa da cultura pop pra ficar mais entendível. Eu só queria dizer que eu tô com inveja, porque o melhor áudio é o do headset do Dudu.
E é o que eu falo menos.
Ué, então vai fazer o contrário, eu vou pegar o seu headset pra mim usar. Se você quiser falar com a gente nas redes, né, você pode acessar o nosso Twitter, o nosso Instagram, que Gil, qual que é?
O nosso Instagram, assim como o Twitter, é o numagaragem, @numagaragem. Você pode falar com a gente por DM, pode trocar uma ideia com a gente pelo Twitter também. A gente vai procurar responder perguntas ou se você tiver alguma sugestão de tema ou só trocar uma ideia legal mesmo.
Então mande uma mensagem pra gente. Possivelmente a gente vai já estar em todas as plataformas de distribuição de podcast, no Spotify, talvez no Deezer, não sei como é que entra, mas a gente vai estar em... no iTunes, tudo que for para podcast, a gente vai meter as caras. Então, bora pro tema hoje?
Bora.
O ato de desenhar começa cedo, né? Desde criança a gente já tem uma relação com o desenho, a gente vê as formas e já vê meio que como desenho mesmo, né? A gente vai tentando, assim que a gente tem a firmeza na mão e dá um lápis ou uma caneta na nossa mão, a gente já vai tentando reproduzir o que a gente vê ao nosso redor, fazer riscos e tentar... deixar alguma marca entendível, né? E aí depois a gente vai desenvolvendo de acordo com o avanço da nossa inteligência e capacidade de reconhecer o mundo ao redor.
Eu tava até, pra falar aqui, tava vendo lendo algumas coisas, né, sobre esse primeiro contato com desenho, aí eu deparei com uma pesquisa, inclusive, que o cara pegou uma criança que nunca tinha desenhado na vida, assim, acho que tinha um ano e meio, assim, e aí começou, e aí deu pra ela folhas e giz, assim, e aí pra ver a evolução dela, assim. E foi muito legal que no começo você começa, sei lá, com formas, aí daqui a pouco com, sei lá, com o que você vê, e vira um negócio meio quase sensorial, assim. É, a criança começou a descrever meio que sentimentos a partir dessa habilidade ainda. A criança tinha 1 ano e meio, ela não sabia escrever, nem falava muito bem ainda, mas ela, por meio de desenhos, ela conseguia se expressar. Isso que é muito doido, né?
É, como dizem por aí, né? Antes de falar, a gente já, se der na mão de uma criança, né, ela desenha.
Eu via bastante também como o substituto de brinquedo. Às vezes o meu brincar era desenhar.
Você tá inventando o seu brinquedo, né?
Exatamente. Eu queria brincar com um boneco. Eu fazia um hominho e ele era o boneco que vivia a historinha lá.
Tem bastante isso. Quando eu era criança, eu gostava muito de quadrinhos, mas eu não saía muito na rua, né? Com dinheiro ainda mais, não tinha dinheiro pra comprar quadrinhos. Aí eu pegava um ou outro assim, que dava. Aí as outras histórias eu continuava eu mesmo. Eu desenhava o quadrinho daquilo que eu queria ver que aconteceria com o Super-Homem ou com o Homem-Aranha.
No meu caso é parecido comigo, como eu fui criado pela televisão, né? Então eu pegava filme que tava passando, assim. Geralmente era Godzilla, que passava no cinema em casa, Godzilla, e pegava um caderno, começava a desenhar o Godzilla saindo do mar, o Godzilla atacando o Tóquio, assim. E, tipo, eu estendia o filme pra esse brinquedo que era o caderno e uma canetinha.
Fanfic.
O Gil inventou a fanfic.
Do Godzilla.
Mas, voltando um pouco atrás, né? Vamos falar um pouquinho dos primeiros contatos que a gente teve com o desenho. Alguém lembra aí como que foi a primeira vez que pegou num papel, numa caneta e deu aquela rabiscada que irritou a mãe?
Eu lembro.
Conta aí.
Eu lembro que, tipo assim, o Gil já tava no prézinho, né? Eu não frequentava.
É bom ressaltar que vocês são irmãos.
Aí... Tipo assim, ele trazia as atividades da escola pra casa e eu queria fazer também. E eu tentava copiar as coisas que ele trazia da escola. Acho que pra mim começou assim.
Você lembra, Gil, como é que foi pra você?
A primeira lembrança, a lembrança mais nítida que eu tenho, foi o que eu te falei. Eu assistia lá o filme do Godzilla no cinema em casa e com certeza já devo ter, né, desenhado alguma coisa antes, porque eu já sabia, sei lá, desenhar o mar, desenhar o barquinho ali, aí eu começava a fazer as costas do Godzilla subindo pela água e atacando o barco. Assim. Acho que assim, essa é a lembrança mais antiga que eu tenho, pelo menos com desenho, assim, eu pegando alguma coisa pra desenhar.
Pra mim é meio estranho, eu não consigo lembrar exatamente quando foi a primeira vez que eu peguei num papel, num lápis e comecei a rabiscar, mas quando eu paro pra pensar, quando foi a primeira vez que eu me diverti desenhando, eu queria reproduzir alguma coisa várias vezes. Eu lembro, era na primeira série, eu antes disso eu já desenhava, mas pra valer foi quando eu, na primeira série, criei alguns personagens, eles tinham um padrão, era a cabeça de algo ou o corpo de algo, né? Eu desenhava bomba, desenhava caveira, desenhava mais alguma coisa. Era só o crânio, né? Não era o esqueleto todo, era só o crânio. Dinamite também. E aí
você
eu
desenhava uma latinha de spray fumando.
Não. Queria eu que fosse isso. Porque o que eu fazia? Eu fazia só esse corpo, né? Que era uma dinamite ou uma bomba mesmo, com pavio e tudo. E o resto do eu preenchia como se fosse os braços e as pernas, mas assim, era só uma bomba, dos dois braços era acoplado na bomba também e as pernas também. E aí eles tinham, em vez de ter mãos, todos eles usavam luva de boxe.
Tem um personagem do Gumball que é bem assim, né, que é uma bomba.
É um dos bandidos.
É lógico que ia ser um bandido. A gente tinha uma época que a gente só queria desenhar, eu já não sei se era só o vício monstro que surgiu dentro da gente, ou que a gente não se importava muito e só desenhava, porque depois com o tempo a gente criou a neura, né, de querer desenhar muito melhor.
Sim, a gente, então, ainda tava nesse negócio de desenhar pra se divertir, né, era desenhar pra ser o brinquedo, desenhar pra passar o tempo, às vezes sem pensar tava desenhando, já tava pegando um lápis, pegando uma caneta.
Quando eu era bem, bem novo, era na época da segunda série lá, pros 8 anos de idade, 9 anos, eu ia na casa de um amigo, E a gente fazia uma competição, né? A gente sempre falava, ah, eu vou fazer tal desenho. E aí ele falou, ah, então vou fazer um desenho ainda melhor. E aí chegou uma época que a gente tava falando em fazer histórias em quadrinhos. Aí a gente competia. Eu falei, ó, minha história vai ser assim, vai ter tantas páginas. Ele falou, ah, minha história vai ser melhor, mais elaborada, vai ter mais páginas. E a gente sentava na mesa da cozinha dele e começava a desenhar nossas histórias. Todas elas eram inspiradas em algum desenho que a gente estava assistindo na época, algum quadrinho que a gente estava lendo. E aí eu fiz uma muito inspirada em Dragon Ball misturado com Zelda. Era o lutador que usava espada, mas na verdade ele estava procurando artefatos que iam garantir a ele desejos, né? E aí o Juan, né, que era esse meu amigo da época, ele falou, não, a minha história vai ser mais elaborada ainda. E aí ele chegou a fazer bastante. Eu desencanei muito antes dele, mas ele chegou a fazer bastante da história. E a gente ia fazendo assim, ia dizendo, eu vou fazer tal história, e aí ele ia fazer melhor, e aí depois a gente parava, começava outra, e assim ia, e a gente nunca terminava nenhuma.
Esse negócio da competição também, eu lembro desse tipo de coisa, assim, lembro que na minha rua tinha um moleque lá que desenhava muito, assim, já, ele era um pouquinho mais velho que a gente, acho que uns 4 anos mais velho que eu, e isso, ele mesmo, foi aniversário dele hoje, inclusive.
Parabéns, Amarildo, um beijo!
Beijo! Caraca, eu lembro do aniversário dele até hoje. Não foi o Facebook que me avisou.
Caramba.
Marcou uma pessoa querida no coração.
Então, e ele desenhava pra caramba, assim. E aí a gente, como um pouco menor, começou a querer fazer também. Eu acho que esse foi o meu primeiro negócio de querer aprender a desenhar. Não só, tipo, desenhar porque é legal, desenhar por diversão. Caramba,
a gente
quero
não tinha
aprender.
Comparativo, né?
Pois é. E com ele, eu quero aprender o que esse cara faz, como é que esse cara faz. Eu lembro que uma vez, pra ter um desenho dele, assim, eu usei uma desculpa muito esfarrapada. Eu falei, a gente conversava um pouco sobre música, assim, sobre bandas. Também foi um pouco de referência de começar a ouvir som quando era pivete, assim, acho que devia ter uns 11. E aí eu falei pra ele que eu precisava fazer um trabalho na escola, eu tinha que desenhar alguma banda que eu gostava. E aí, sei lá, no outro dia ele trouxe um desenho do Raimundos, assim, e aí eu fiquei com esse desenho um bom tempo, assim, tipo, só usando, tipo, ó, oh, caraca, tem esse desenho e tal. Nunca usei, não, eu já tentei copiar ele, mas isso é uma bosta. Só que, tipo, e outros moleques também da rua, eu e Dudu também, a gente queria, tipo, aprender mesmo a desenhar agora, né? Porque tinha essa comparação e ficava tipo, ó, meu desenho e tal. Dudu, lembra alguma coisa dessa época?
Sim, foi no, quando a gente começou, tipo, todo mundo da rua, dos que desenhavam, começou a comprar pasta, né? Tipo, a pastinha de desenho pra, tipo, guardar, mostrar pros outros, levar pra escola. O David, amigo nosso, também é os que mais desenhava lá na rua. Daí, basicamente, a nossa atividade era, tipo, pegar alguma revista, assim, de desenho, que tivesse alguma coisa referente aos desenhos, ou os desenhos que a gente assistia, e copiar
o desenho.
Um álbum
de figurinha também.
Exato, o álbum, ou a revista Animedô, e ficar desenhando os Dragon Ball, ou as coisas da televisão.
Eu tinha o costume de pegar álbum de figurinhas, ou as próprias figurinhas, e tentar replicar aquele desenho só que em tamanho maior, numa folha A4.
Então, a pegada era essa, assim, a gente tinha aquela história, né, de você desenhar por cima, né, usar papel vegetal ou papel de caderno e tal, que era mais transparente, assim, mas era meio que desonra, assim, era uma desonra na rua. Você tinha que olhar, tipo, mostrava um desenho pro pessoal, aí falava assim, caraca, você desenhou olhando? Caraca, pô, bom! Porque era isso.
O nível seguinte era, você inventou?
Nossa,
Pois
você inventou, era tipo o nível máximo de, caramba, você deveria trabalhar com isso, você é desenhista, você inventou.
Sua tia chegava em casa, via sua pasta e falava, nossa, você devia trabalhar com isso.
A tia evangélica chega em casa e via sua pasta cheia de desenho de mulher peituda.
O meu pai, ele viu, né, que eu e meu irmão a gente se interessava por desenho, e aí teve uma época que meu irmão falou que queria ser desenhista, né? Passou bem rápido essa fase, mas ele falou, né, pro meu pai. Meu pai falou, vou tentar fazer alguma coisa por você. E meu pai, ele conhecia uma pessoa, alguém bem influente lá dentro do estúdio que fazia o quadrinho do Seninha. Aí meu irmão mandou uns fanarts lá do... Porque a gente lia Seninha, né, quando era mais jovem. A gente lia bastante Turma da Mônica. Deu uma parada, começou a ler Seninha. Não gostamos, voltamos pra Turma da Mônica. Aí ele mandou uns fanarts e não deu em nada. Mas achei muito legal que meu pai tinha proximidade com alguém que trabalhava na área, né? Quando foi a minha vez de eu falar que eu queria trabalhar com desenho, meu pai falou, ah, vou tentar lá no estúdio, lá com o meu amigo. Aí eu falei, não, pai, não é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer outra coisa, outro tipo de história. E aí, nem tentei fazer isso daí.
Uma coisa que eu tava lembrando agora, assim, vocês têm algum desenho da época? Porque eu tenho, né, nessa época que a gente tava falando de quando a gente só queria desenhar e aí virou um negócio, tipo, pra mostrar. E a pasta, eu tenho a minha pasta até hoje. Eu tenho uma pasta lá com uns desenhinhos lá. Eu tenho... Ainda dessa época eu comprei um álbum de figurinha assim do Dragon Ball e eu desenhei um Majin Buu assim. Eu lembro que saiu assim numa cagada assim. Porque o Majin Buu tudo bem, não tem formas muito elaboradas, né? Mas tipo assim, eu só me compliquei no rosto assim, porque o rosto é muito espaço, não tinha tipo um super lápis legal, assim, tipo, tinha um lápis normal. E a boca dele, ele tava com a boca aberta, então a boca dele era meio... Era preto por dentro, assim. A língua era azul. E eu tenho esse desenho até hoje, do Majin Buu. Aquele Majin Buu mais fortinho, depois que ele come aquele Majin Buu gordinho lá. E eu tenho ele até hoje na minha pasta de desenho. Eu tinha 10, 11 anos.
O Majin Buu, pra mim, parece... Ele me lembra o Jim Minhoca.
É por causa do rabo na cabeça.
É isso. E a cara sem nariz.
Ah, é.
Dessa época eu não tenho pasta, não. Eu andei jogando fora muita coisa, assim. Eu tirei foto de algumas coisas pra guardar em forma digital, né? Porque o espaço é finito. Mas mesmo os mais antigos ainda não era dessa época. Tanto desenho que ele foi embora antes, assim.
Eu também não tenho, não. Também não tenho nada. Porque minha mãe, ela sempre teve muita mania de não serve, vou jogar fora. E aí se você não avisasse, tivesse um bom argumento pra guardar a coisa, ela jogava fora. Por mais que você chegasse, mãe, não joga fora que isso tem valor, eu quero guardar. Ela fala, tá pegando mofo, não tem essa, eu vou jogar fora. Aí algumas coisas eu consegui guardar por um bom tempo, mas, né, depois de 10, 20 anos guardando as coisas, teve que jogar fora.
Consegui salvar um desenho, então. Acho que eu vou colocar no Instagram da garagem depois pra o pessoal dar uma olhada. Como era...
Foi a data. Foi a data de quando foi feito.
É, exato.
Nunca.
A data de agora, dane-se, né? Porque o que ele ia colocar a data de agora, não.
A foto foi tirada hoje, olha só. Igual o Sérgio Moro. Ah, é hoje, olha só como é de verdade.
É, então, eu acho que foi 2001, por aí. Acho que eu devia ter uns... 2001, caralho, quantos anos tinha? Tinha 10 anos.
Acho que o meu desenho mais antigo era de 2007, por aí.
Eu ia só puxar a citação que o Gil marcou aqui. É, do Pablo Picasso, né? Que ele fala que toda criança é um artista e que o problema... É como manter-se artista depois de crescido. E eu senti bastante isso, cara. A minha família não gostava que eu desenhava. É, eu tive muito problema para continuar desenhando. Eu parei uma época, vocês até lembram disso, né? Eu fiquei um bom tempo, procurei até outras coisas para fazer, alguma atividade física. Porque minha mãe e meu irmão, eles literalmente proibiam. Quando eles me viam desenhando, eles falavam que eu tinha que procurar alguma outra coisa para fazer, que eu tinha que estudar, que eu tinha que trabalhar. E, na verdade, tudo isso eu já estava fazendo, né? Eu fazia curso de inglês na época e trabalhava no emprego, né, de meio período. Depois fui pegar um emprego integral, mas para eles não tava bom. Eu tinha que estar para eles eu já deveria estar numa faculdade, mas não queriam respeitar que eu ainda tinha mais 2 anos de inglês para fazer, né?
Então, essa situação é boa, ela pega, assim, do que o Picasso falou, né? Que é muito doido, parece que quando a gente é criança, a gente inventa, a gente gosta de explorar as coisas, de testar mesmo as coisas, e parece que quando a gente cresce, a gente perde um pouco isso. É, não tô falando nem de vida adulta, assim, mas de coisas assim que a gente perde o interesse e acaba ficando meio enferrujado. É, eu também acho que tive um período também que eu fui dando umas paradas, assim, que eu também de ficar, sei lá, alguns anos sem sei desenhar e nem sentia evolução, parece que eu tava sempre começando, assim. Porque é isso, assim, a gente vai meio que perdendo interesse, achando bobo, sei lá. Acho que o Dudu um pouco menos, né? Porque o Dudu, assim, de nós três é o único que trabalha com desenho, desenha muito e...
É, o Dudu é o único que realmente tem uma qualidade perceptível a todos, né, no desenho, porque entre nós, assim, entre os amigos que desenham, eles até reconhecem qualidades no meu desenho, mas quando eu apresento para pessoas que não são do meio dos quadrinhos, do desenho, não, eles não têm interesse mesmo no que eu faço, né, eles acham muito simples, falam, nossa, é muito simples, é muito, parece Hora de Aventura, né, e eu, caraca, que elogio, né, mas para eles aquele lá é um traço que não é reconhecível, não tem qualidade para eles, né, eu entendo, é muito comum a gente ter o costume de enaltecer desenhos que parecem fotos, desenhos que a gente vê nos quadrinhos americanos, né, que são extremamente elaborados, difíceis de fazer, né, com muitos detalhes.
Que é a visão de leigo, né? É a visão de leigo, na verdade, né? Achar que quanto mais detalhe, melhor. Mas não, na verdade.
É isso que fala sobre a qualidade do desenho.
Sobre isso de chegar a uma época da vida que a gente começa a pensar mais sobre, tipo assim, ah, isso é meio bobo, assim, ou tipo, perdeu interesse. Pelo menos nesse aspecto, eu nunca senti esse tipo de coisa. De tipo, ah, sei lá, ficar desenhando aqui, eu podia estar fazendo outra coisa. Eu nunca pensei dessa forma. De tipo...
É que tá, eu acho que eu também não, assim, o Elton tinha um estímulo negativo, né, que ele era desestimulado e tal, mas tipo assim, não era um pensamento, não era uma coisa consciente, tipo, ah, isso é bobo, isso é não sei o que, tipo, é só, a gente vai deixando de lado.
Você foi tendo outros interesses, né?
Exato, eu imagino que é isso, muita coisa vai surgindo, né, a gente vai conhecendo muita coisa, porque a gente passou por uma época que a gente tava sem internet nenhuma, pra ter um pouco de internet e depois o boom da internet, né, então a gente teve acesso a muita coisa, filmes, a jogos, a quadrinhos, animações.
A gente via muita revista, né? Eu praticamente desenhava, tudo que eu desenhava vinha de algum mangá, de um mangá, porque só tinha um mangá, que era o Shaman King. Quebrei o raciocínio, hein?
Eu pensei que você ia continuar, que tinha o mangá do Shaman King. Eu pensei que você ia falar, eu desenhava o Yo, assim, com uma maconha, assim, um monte de fumaça. Aí falava, não dá pra ver o rosto, porque a fumaça cobre.
Eu desenhava, tem uns migué também de você desenhar o personagem com a mão pra trás, né?
Mão no bolso.
Aquele cabelinho na testa, ia cobrindo o rosto inteiro.
uma sombra dramática só no rosto.
Exato.
Ai, poder saindo da mão.
Caramba, tem muitos macetes pra você esconder, que você não tá sabendo fazer uma parte do corpo. Tem gente que faz, vocês já devem ter visto muita tirinha na internet, assim, que o personagem é a pessoa simplesmente não desenha os braços quando o personagem não tá usando a mão, ele só aparece quando ele tá segurando algo ou apontando.
Já vi.
É legal, eu não gosto, mas eu acho legal.
Depende se a pessoa consegue usar, né?
É uma estratégia. Mas já partindo para outro tópico, né? Tem a questão do dom, talento e treino, né? Teve algum momento que vocês falaram, dá pra ser desenhista, ou dá pra melhorar isso, e aí vocês entraram numa neura de que tem que desenhar, porque eu imagino muito que o Dudu não teve muito isso, né, porque ele nunca parou de desenhar, então ele deve ter tido uma evolução gradativa. Quanto mais ele desenhava, mais ele melhorava. E ele, quando eu ia na casa dele, né, eu sempre via ele desenhando o tempo inteiro. Era, Dudu, vamos conversar? Vamos. Mas ele não parava de desenhar e ficava conversando comigo.
Acho que o negócio do dom, assim, pelo menos o que eu vi na minha vida, dom e talento é a mesma coisa, né?
Não.
Não é a mesma coisa.
Eu não acho que o significado seja o mesmo. As pessoas usam da mesma forma, mas eu acho que os significados não são os mesmos.
Olha, se eu puder tentar dizer o que eu acho que significa, é que o dom é algo que nasceu com a pessoa, né? Eu não acredito que...
Bullshit.
Eu não acredito que exista isso. Mas nasceu com a pessoa, o talento, ela tem aptidão, ela tem facilidade de aprender. Né? E o treino é você ficar fazendo aquilo até ficar bom. O talento, na verdade, ali é a facilidade pra algo.
E você pode desenvolver ou não. Tipo, você tem um talento pra uma coisa e você nunca faz aquilo, foda-se.
Não vai evoluir.
Então, eu acho que o problema com o dom, assim, não é, vem muito de fora. É um negócio tipo assim, ah, você tem o dom, tal pessoa tem o dom e tal. E parece
o dom
que
da paciência, né?
Pois é, e parece que vira um negócio divino, assim, sei lá, de fora. Fica meio, caramba, se a pessoa nasceu assim, eu nunca vou conseguir fazer, porque a pessoa parece que tem o dom, ela já recebeu aquilo, assim, no
starter
pack dele, então não vai... Tipo assim, não, nem adianta.
Eu sempre enxerguei da seguinte forma: quando eu vi alguma coisa que eu achava, tipo, muito foda, alguém fez uma coisa, eu não pensava, tipo, caramba, esse cara tem o dom. Porque eu não cresci acreditando nisso, né? Sempre quando eu vi alguma coisa foda, eu pensava, caraca, olha o que dá pra fazer. Olha o que dá pra eu fazer. Alguém fez, então eu posso fazer também.
Boa. É que pra mim sempre foi difícil ver dessa forma, porque eu esbarrava nas minhas limitações de local, né? De incentivo. Porque eu era muito tolhido, né? Eu ia fazer um desenho e aí tinha que fazer escondido. Não podia ter ninguém em casa. E se eu tivesse sentado na mesa desenhando, vinham me cobrar que eu deveria estar fazendo algo mais produtivo, né? E aí, por isso que eu incentivava bastante a gente de ir na biblioteca para desenhar, porque lá não tinha ninguém por perto que fosse me atrapalhar, né? E o único lugar que a minha família não frequentava, que ia me achar, era na biblioteca.
Contava várias referências ali de quadrinho na biblioteca, né?
É, e a gente usava bastante, né? A gente ia na biblioteca, pegava aqueles quadrinhão bonito, sempre teve um repertório muito bom nas bibliotecas aqui próximo da nossa casa, e aí a gente já, pô, queria fazer um desenho em movimento. Pega um mangá de porrada lá, que vai ser o ideal.
Tipo, como o fulano faz, sei lá, a porrada, ou faz a sombra, ou faz até a mão, né? Que a gente acaba tendo dificuldade no começo, mas com essas referências de falar, pô, o cara resolve esse problema, assim. Acho que referência é um pouco isso, né? Você pegar, tipo, ver como uma pessoa que já desenha bastante, já tem prática, resolve esse problema de desenhar uma mão, de desenhar um olho, desenhar uma pose e tal.
É, as partes mais difíceis, que é mão, sei fazer mão até hoje, eu dou um migué. Mas ainda sobre treino e talento, eu teve uma época que eu tava fazendo um curso de mangá, né? Tirei do dinheiro do meu bolso, né? Do primeiro emprego que eu tive, e comecei a pagar o curso. E eu evoluí bastante. Eu tenho uma noção pra fazer até onde eu estudei, né? Que foi rosto e perspectiva, né, de rosto, né, rotação de rosto. Eu não evoluí muito mais, né? Eu tive que sair do curso para poder entrar num de inglês que eu tava sendo cobrado. E eu evoluí bastante, mas teve gente que eu indiquei a escola que eu fazia, né? Fazia na área E, que fica no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo. É uma escola bem conhecida, né? Acho que é a mais renomada.
É bem focada em mangá, né?
É, hoje ela tem mais abertura, né? Ela é focada em mangá, mas tem curso de quadrinhos, né? Estilo americano já hoje em dia. E também tem aquarela, tem outras coisas. Acho que um curso focado em quadrinho também.
É que na época era mais assim, né? Mais focado no mangá.
É, só tinha um curso. Era só mangá e ponto. Não tinha outros. E aí teve outras pessoas para qual eu indiquei o curso, que elas evoluíram muito mais do que eu. O nosso amigo Juan, ele... Hoje em dia ele deu uma parada com o desenho, porque ele tá se focando mais na faculdade, mas ele chegou a ser uma época das pessoas que eu conheci, assim, mesmo pessoas que eram famosas desenhistas, ele era o que fazia o traço inspirado em desenho japonês, que eu achava mais bonito, era o mais próximo, né, que eu conhecia. Depois, com o tempo, você vai conhecendo outras pessoas, aquela galera que faz desenho pros quadrinhos, né, da Tormenta, né, o universo de RPG brasileiro, eles são fera. Eles são perfeitamente, dá pra você falar que aquilo foi uma produção japonesa, de tão parecido com os quadrinhos de lá. Mas na época era a pessoa que eu conhecia que tinha maior qualidade, né? E eu achava legal isso, de eu ter feito o curso, mostrado pra ele, e ele teve mais garra, né? Teve mais dedicação e ficou bom no desenho, mais do que eu que indiquei o curso.
E não teve impedimento em casa, né?
É, os pais dele incentivavam bastante ele a fazer desenho. Eles gostavam, quando ele fazia um desenho, eles mostravam para os amigos, para as visitas e tal. Aqui em casa não, aqui em casa tinha que ser escondido. Era o vizinho escondendo as drogas, escondendo que tava fumando maconha, passando perfume, e eu escondendo os desenhos. Não, ninguém pode achar, senão eu vou ser castigado.
eu lembro, assim... Esse negócio de incentivo pelo dom e pelas essas coisas assim, agora eu vou começar com a história triste. Não, é que assim, como eu falei, não é triste, na verdade. Voltando um pouco no desestímulo, assim, mas meio que deixando as coisas pra lá, assim. Eu lembro que a gente, eu e o Dudu, a gente tava desenhando e a gente, sei lá, comprava coisa, a gente foi viajar lá pra casa do meu avô e, sei lá, comprava coisa na viagem, assim. Uma revista pra chegar lá, vamos. Já levava todo o material pra desenhar, né? Vamos desenhar e não sei o que. A gente comprou uma revista do X-Men e tava na mesa da cozinha desenhando e parente passando. Eu lembro que a gente tava desenhando a mesma personagem, se não me engano, aquela mulher de branco lá, que esqueci o nome.
É rainha alguma coisa. Deve ser Rainha Branca.
É, deve ser isso. E aí, eu lembro que a gente tava fazendo o mesmo desenho e eu vi o Dudu, ele tava fazendo com uma rapidez, assim, eu com sofrimento pra sair aquele negócio, tipo assim, não sair, passava parente, assim, porque era na época final do ano, então tava cheio. E falava, nossa, muito bom, e não sei o que. Aí vinha minha mãe e falava, nossa, olha esse desenho aqui e tal. O que o Dudu fez. Não, o que eu tava fazendo, tipo, caraca, mano, eu vou conseguir. Mas deu hora, tipo, que eu comecei a olhar, assim, e perceber, assim, na minha cabeça mais de, sei lá, pré-adolescente, que eu não ia conseguir. Eu pensei, caramba, ele faz com uma facilidade, e eu parecia que, sei lá, eu tinha dois braços esquerdos, que não saía o bagulho, assim. Quando nada mais era que, assim, a gente... desenhava, mas assim, o Dudu treinava muito mais. E eu, tipo, tô a fim de desenhar e tal. E o Dudu já tava nessa, tipo, já tava treinando desenho e resolver esses problemas, assim, que tem, sabe? De ficar mais simétrico, enquanto eu, tipo, tava penando pra falar, tipo assim, olha, beleza, consegui copiar um braço igualzinho. Caramba, mas ainda tem o outro lado.
Engraçado, você tá contando uma história de quando você era criança, que o Dudu foi e ofuscou o seu desenho. E isso acontece comigo frequentemente, porque no meu sketchbook, né, o meu caderno de desenho, de vez em quando o Dudu dá uma sabiscada, de vez em quando eu dou uma sabiscada no sketchbook dele, né? A gente fazia isso com mais frequência, mas tem desenhos meus no dele e tem desenhos deles no. E aí a pessoa pedia assim, algum amigo meu, posso ver seu caderno de desenho? Eu falei, lógico, pode ver. E a pessoa folheava e só, olha, esse tá muito bonito, ó, tá, esse aqui você superou. Aí eu falei, esse foi o Dudu que desenhou. direto isso acontece.
Eu acho muito zoado, porque, tipo assim, o que eu mais queria quando eu tava na escola era que, tipo, achar um grupo de pessoas que desenhassem também, né? Porque eu não tinha isso. Que o Elton, Juan, Jonas são, tipo, amigos trazidos pelo Gil, assim, do grupo de amigos do Gil que ele apresentou pra mim. Eu, pra mim, na minha sala mesmo, não tinha. E quando finalmente eu achei pessoas pra desenhar junto comigo... Tipo, o Lucas e o Kaique. Não lembro o Kaique, mas o Lucas já chegou a falar mesmo que parou de desenhar por minha causa. Tipo assim, e tudo que eu queria era a gente pra desenhar comigo e as pessoas paravam, assim.
Isso é muito ruim, né? Tipo assim.
É muito zoado.
É ruim, tipo, pra você também, que perdeu, sei lá, mais gente pra falar de desenho com você e pra gente, tipo assim, eu sei lá, não tem como voltar atrás e tal, mas tipo assim, nossa, como me arrependo, tipo. Ter essa mentalidade, tipo assim, nunca vou ser igual a ele, ou tipo, nossa, ninguém repara no meu desenho e tal. Eu acho muito zoado, assim, pra mim, se eu, tipo, tivesse feito igual a você, no sentido de, tipo assim, olha, tô desenhando aqui pra mim e tal, não é pra ninguém, não tô desenhando por holofote, sei lá, mas tipo assim, eu também não fazia isso, mas quando o meu, sei lá, não era notado, eu ficava, pô, tô desenhando aqui também, e isso desestimula, assim, isso que é muito ruim, assim, a gente não pode desestimular. Porque a gente não. Porque com treinamento a gente consegue, né?
Pra mim eu acho muito engraçado isso, porque não tem a ver comigo isso. Eu nunca desanimei porque alguém falava que o desenho do Dudu era melhor, ou porque o desenho do Juan era melhor. Eu sempre olhava e falava, tá, beleza, eles realmente desenham mais que eu, mas não é isso, não é uma competição desse jeito. A competição que a gente sempre fazia entre eu e o Juan era muito de, eu quero contar uma história, e eu vou fazer essa história e vou fazer uma história maior que a sua, uma história melhor, mais completa e tal. Tanto que com o tempo eu fui percebendo que eu não tava rolando de eu fazer mangá, não tava rolando de eu fazer um traço mais elaborado, estilo super-herói, que teve uma época que eu tava tentando, né? Não fazer desenhos de super-herói, porque eu não era muito minha praia, mas eu não tava conseguindo desenhar algo no estilo Todd McFarlane, né? Que era um das pessoas que eu mais admirava dos quadrinhos americanos. Aí eu falei, tá.
Era o desenhista da época também.
Eu cresci lendo algumas coisas da Imagem, lendo Spawn, né? Homem-Aranha, minha fase favorita é a do Todd McFarlane, adorava o Venom, mas o que acontecia é que eu olhava outras perspectivas, tá? Eu tenho esses desenhos, mas eu tô conhecendo outras coisas agora. Tinha muito jogo japonês que tinha um traço mais simples, o Tibis, né? Eu gostava muito do Final Fantasy IX e tinha bastante fanart, né, na internet. Eu olhava e falava, tá, esse traço já é mais próximo do que eu quero, o que, que dá mais pra agregar? Aí quando chegou a época da Cartoon mesmo, que os desenhos começaram a estourar na TV aberta e outros desenhos mais pra frente, né? Eu comecei a olhar e falei, tá, é isso daí, é pra aí que eu vou. Ainda fazendo ainda mais algumas coisas mais no meu estilo, que eu gosto bastante dos cartunistas, né, brasileiros, dos que mais me inspiram, os quadrinhos que mais me inspiram é o Nickelhauser. Eu acho aquele traço fantástico e teve uma época que eu tava muito na vibe de fazer tirinha com animais deformados, assim, era muito a minha praia. E aí, meio que foi isso. Teve bastante influência, que eu fui pra outros caminhos, e aí não dá muito pra comparar o meu desenho com o Dudu. As pessoas fazem, mas quando chega pra mim eu falo, tá, mas a proposta que eu tô fazendo é muito diferente da dele, não é que um desenho é melhor que o outro, é que um tem uma proposta diferente da do outro.
É que o olhar de leigo só enxerga isso, né, tipo assim, ele não enxerga a proposta, assim, se não for um produto finalizado, né, um livro, um quadrinho, mas o olhar de leigo sempre tende a ser o que parece ter sido mais difícil de fazer na cabeça dele é o melhor.
Tem bastante isso. Se você não tá fazendo uma tirinha e não tem uma mensagem, fica difícil pra ele falar, tá, valeu de alguma coisa fazer esse desenho simples aí.
E hoje em dia, uma das coisas que eu mais busco é, tipo, qual é o jeito mais fácil de fazer o que eu tô fazendo, sabe? Essa é a minha mentalidade hoje em dia. Tipo, qual é o jeito mais fácil de fazer isso aqui?
Eu gosto dos outros ficar olhando ainda, tipo, ainda mais na escola, tipo, o certo é você tá fazendo Goku aí, né? No caderno, é o Goku e tal. Era o desenho da época.
Se não era o Goku, era carro da Hot Wheels.
Vindo a figurinha. Mas sabe que eu tive um lampejo agora, lembrei de uma coisa, assim, de... Até antes de quando vinha as revistas, eu queria fazer igual e tal. Uma coisa que me fez querer muito desenhar, e o Atom me fez lembrar por causa dos cartoons e do Nickelhauser, foi as figurinhas do... Frigels, que vinha os desenhos do Glauco.
Nossa, né? Cheio de seringa, piroca, era só droga e sexo.
Genial, né? Vamos criar um chiclete pra vender pra criançada. Como é que vai ser? Vai ter piroca, vai ter droga, vai ser uma coisa de louco.
Eu lembro se tinha piroca, pelo menos, nas figurinhas, mas tipo assim, era pra criança, assim, enquanto as crianças estavam lá, sei lá, batendo figurinha no intervalo, eu tava fazendo coleção pra desenhar, e eu lembro que eu desenhava bem, assim, é um traço cartunesco, não tão elaborado assim. Mas eu lembro que eu desenhava, eu tava começando a ficar bom nesse negócio, assim, tava começando inclusive a criar, tipo assim, eu fazia lá o Geraldão já sem olhar, então eu às vezes conseguia criar uma situação em que eu queria criar o Geraldão ali, então eu já sabia como ele fazia o nariz, como ele resolvia pra fazer os olhos.
Que ia ter uma seringa espetada no nariz dele ou na bunda.
E claro.
Ou nos dois.
É o mínimo que se espera, né?
mas depois com o tempo que a gente foi treinando, entendendo o que, que a gente conseguia fazer... Sempre chega um momento que nem o Dudu passou dessa fase, tenho certeza, que é quando dá aquela travada, que você fala, pronto, desaprendi tudo. Eu já vi o Dudu
sempre tem.
Eu já vi você falando alguma coisa do gênero, eu não sei o que aconteceu, não sei o que passou na sua vida, que um dia eu cheguei na sua casa, eu desaprendi, eu vou morrer de fome, eu tô trabalhando com desenho e eu não sei desenhar.
Isso acontece direto.
Será que não é tipo uma sobrecarga, assim? Porque eu lembro de ver isso também naquele documentário do Gorilas lá, o Bananas, que o James tá fazendo os desenhos pra clipe, pra material promocional da banda e tal. E ele tá fazendo muita coisa. Aí tem uma hora que ele fala assim, eu não consigo mais, não consigo desenhar, assim. Era quase mais ou menos isso, tipo, parece que ele sentiu que desaprendeu de desenhar e travar.
Já teve época que isso acontecia diariamente.
Então, mas não era uma sobrecarga? Como você trabalha com isso, tá, tipo, pelo menos 8 horas desenhando, certo? Não é isso?
Deve ser, porque...
No meu caso, não é uma trava porque eu fiz muito, porque eu não desenhei muito, mas... É aquela coisa de, tá, eu quero fazer, eu conheci esse artista, eu conheci essa arte, eu quero desenhar desse jeito e eu não tô conseguindo, então eu não sei mais desenhar. Aí você volta atrás e fala, ah, vou fazer que nem antes. Falei, desaprendi, esqueci os macetes de fazer a mão, esqueci os macetes de fazer o rosto. Eu não sei nem o que eu quero novo e nem o que eu tava fazendo antes.
Eu esse negócio de esquecer como é que eu fazia antes. Tipo, eu conheço um artista novo e eu penso, como é que eu fazia isso antes desse cara?
Eu acho que a parada de travar também comigo era isso, assim. Eu não conseguia, sei lá. Eu sempre tive muito problema com a proporção, assim, lá. Eu desenhava muito bem o olho direito, né? Eu falava, nossa, agora só tem que fazer o resto, né? Aí eu ia fazer o outro lado, não ficava muito bom. Eu falava, caramba, eu não consigo fazer um olho, não consigo fazer... espelhar um olho desse personagem.
Hoje em dia tá mais fácil, né? Porque hoje em dia o computador espelha pra você.
Eu acho que o maior problema ali era ter começado pelo olho.
Ah, mas nos cursos, nas revistas, todas eles ensinam a começar pelo olho. Aí eu, hoje em dia, eu nem sei começar de outro jeito.
Engraçado, de tudo que eu desenhei, talvez aquele lance da personagem do X-Men lá também tenha um pouco de relação aí. Porque assim, eu gostava de desenhar, mas sempre tive muita preguiça de fazer esboço, por exemplo. E
é chato mesmo.
Quando o Dudu tava fazendo, tava tudo simétrico, eu tava tipo, nossa, parecia que eu tava tirando, sabe, minerando ouro, assim, tava, era tipo, não, tava, sei lá, tava entortando ferro, enquanto, tipo assim, o Dudu tinha uns caminhos ali pra fazer, mas sobre travar também, será que não é tipo um pouco de falta de referência? O Dudu falou um negócio, tipo, que ele falou assim, como que eu fazia antes desse cara? Mas às vezes quando eu travo também não é bom pensar numa referência, porque sei lá, aquele negócio.
Sim, hoje em dia eu acho que travar é opcional, praticamente. Nesse sentido de tipo assim, esqueci como faz tal coisa. Porque tem tanta coisa pra você ver e achar o que você precisa.
É, porque assim, isso é. Buscar, tipo, sei lá, uma referências várias, assim. Quanto mais referência você. Não que você queira fazer igual, mas assim, tentar resolver problemas. A pessoa que você tá usando de referência resolve. Ou tipo assim, fazer. Ou num. Sei lá, eu faço a boca de tal personagem tudo igual. Como fulano faz a boca pra vários personagens diferentes. Esse tipo de coisa.
Se tiver difícil, simplifica. É sempre assim. Eu tô tentando fazer uma perspectiva muito difícil, naquelas, né, porque o meu traço permite, mas eu tô tentando ir alguma cena que não tá funcionando. Se eu, em vez de tentar fazer de um ângulo, eu faço de outro que a imagem fica mais chapada. Eu perco um pouco na qualidade do traço, fica mais simples e tal, mas eu preciso contar essa historinha, eu quero fazer o desenho desse jeito, então fica mais fácil e passa a mensagem que eu quero. Eu sempre vou por esse caminho.
Às vezes não perde no traço não, sabia? Que tipo assim, se você tá fazendo... Fica até mais unificado com todo o resto que você tá fazendo. Tipo, às vezes você tá fazendo uma coisa muito simples, aí uma cena você resolve fazer uma coisa mega mirabolante, que tipo assim, isso que é mirabolante, por mais que você tenha conseguido, é isso que vai estar destoando de todo o resto.
Eu não sei que seja uma piada, né, que tem quadrinhos que eu leio que de vez em quando eles querem colocar, né, um tom mais cômico, o personagem fica, ele fica mais elaborado, né, isso destoa, mas é a piada, né, que nem fazem no One Punch Man, né. É a piada é porque, de repente, o traço mudou.
Sim.
Agora, fora as dificuldades, né, que a gente já tem passado, a gente chegou no, nos dias de hoje, que a gente está enfrentando a loucura do trabalho, está com um pouquinho de dificuldade na hora de conciliar os horários. Eu não sei vocês, mas estou trabalhando demais, estou trabalhando até não aguentar mais chegar em casa, dormir e ficar todo mundo bravo comigo que eu não varri a casa.
É, isso entre outras coisas também.
É, o meu caso, o que eu me encontro agora é, faz um bom tempo que eu tô tentando migrar pro desenho digital, mas eu tô enfrentando muita dificuldade e agora começou a aparecer as ferramentas, né? Antigamente eu desenhava eu fazia o desenho à mão e arte finalizava, escaneava, né? E arte finalizava no programa chamado Paint to Sai, né? O Sai, o famoso programa que deixa você usar vetor da maneira mais fácil. Depois, com o tempo, eu fiquei sem scanner e não, é tão difícil, tão encheção de saco que eu deixei de lado e falei, não, vou passar para o próximo nível, que é fazer direto no computador. E aí ganhei uma mesa digitalizadora do Dudu mesmo, comecei a tentar, mas eu enfrento muita dificuldade na estabilização da caneta, né? Eu acho, é muito diferente do papel, né? Você não faz um traço e aquele traço é firme e é exatamente o movimento que você fez. Só que agora começou a aparecer algo pra mim, né? Faz bastante tempo que tem no mercado, mas tem estabilizadores da caneta, né? Você consegue fazer um traço mais firme, seja ou utilizando um plugin, que é o caso do Photoshop, né? Consegue colocar um plugin que facilita o traço. Tem programas que já vem com isso instalado, que é o caso que antes era chamado de Manga Studio, né? Agora é o Clip Studio, ele já vem com isso instalado. E o programa gratuito que eu tenho usado hoje, o Fire Alpaca, que eu tô achando bem completo, ele já vem com isso também, já vem isso junto instalado. Mesmo sem necessidade de comprar a versão paga nem nada. Ele, inclusive, para quem está ouvindo e quiser começar e quiser usar um programa gratuito de qualidade, eu recomendo muito o Fire Alpaca.
Então, enquanto você estava falando, eu estava comparando umas coisas, pensando assim, como é interessante nós três falar sobre esse assunto também, porque a gente está em três níveis completamente diferentes, né? Você seria, tipo, será um meio do caminho, assim, você sabe ferramentas, você tem já um estilo que você gosta de desenhar já, né? O Dudu ele tem o estilo dele bem consolidado já, não que seja definido, né? Porque acho que ele não define, tipo, o traço dele, tipo, assim... Isso é ótimo, porque ele pode fazer o que ele quiser, não fica
versátil. Assim. Nosso professor de desenho, de uma época que a gente fez um curso junto, falava: Eu quero chegar um dia e dar vontade de desenhar uma serigrafia, eu vou lá e desenho a serigrafia. Se eu quiser desenhar um desenho todo rabiscado, eu faço. Se eu quiser fazer uma coisa simples, eu faço, mas todo dia eu tô querendo desenhar alguma coisa diferente.
Eu tenho esse problema, eu acho. De inconsistência.
Eu acho que não é exatamente um problema, não necessariamente um problema.
Depende de que prisma você tá olhando, né? Pra gente aqui, que é só admirador de desenhos e tal, lógico que a gente é consumidor, dá o nosso dinheiro, a gente, beleza, a gente gosta, fala, caramba, ele é versátil, ele provavelmente vai se dar bem no mercado, mas o mercado olha pra ele e fala, por que você não tem um estilo definido? Esse tipo de coisa você enfrenta, Dudu? Você imagina? É isso mesmo que acontece?
Na verdade, o mercado quer quanto mais opções, melhor. Tipo assim, quanto mais coisas você souber fazer, atender mais áreas é melhor.
Então não faz sentido o que eu falei. O que, que você tá reclamando aí aqui?
É mais uma coisa pessoal mesmo, assim. Pro mercado isso é ótimo, tipo, poder fazer coisas completamente diferentes.
É porque uma vez você tinha conversado comigo sobre o seu portfólio, né? Que não tinha... um estilo Exato. Definido.
Eu não sei o que pôr no meu portfólio. Eu tô há anos tentando montar um e não consigo.
Ah, mas colocar coisas distintas não é bom?
É, mas... É que, tipo assim, no portfólio você coloca o que você quer fazer. Tipo assim, você não coloca uma coisa que, tipo assim, você fez, você achou legal, mas, tipo assim, seria um problema fazer numa escala gigante. E vem um trabalho, sei lá, com uma demanda muito grande. Então, esse tipo de coisa você não coloca lá. Tem que pensar nisso também na hora de fazer.
Ah, tô entendendo.
Você tem que pensar o que vai ser vendável e que você vai gostar de fazer, vai ser confortável de fazer.
Olha só, vai anotando aí, Gil.
Então, tem que anotar. Então, eu tava continuando no negócio dos patamares e tal, e eu tô bem no básico, assim, eu não consigo desenvolver muita coisa, às vezes eu tento desenhar alguma coisa e não sai, assim, não, porque, eu não sei, parece que eu realmente perdi a prática. Eu lembro que eu fiz uma, em 2017 eu fiz uma oficina com o Riot, Rio Tiras, que veio aqui pra São Paulo fazer uma oficina aqui no Sesc, e era sobre tirinhas, assim, era meio que pra você pensar, pra você fazer tirinhas, não necessariamente precisava desenhar bem. E aí ele olhou pro meu desenho, assim, falou assim, você já desenha? Aí eu falei, não, tipo assim, categoricamente, ele falou assim, não. Aí eu falei assim, mas parece que eu já vi seu desenho, você tem jeito que desenha. Tipo, eu fiquei quieto, até fiquei quieto, mas tipo assim, eu acho que sobrou alguma coisa, sabe? Parece que sobre, tipo, dos tempos que eu ainda desenhava bastante, acho que não desaprende tudo.
Dá pra identificar, é porque dá pra identificar quando a pessoa fez dali do nada, tá tipo muito cru, assim, não tem. E dá pra perceber quando a pessoa gostou de fazer uma forma, sabe? Tipo, um objeto. Dá pra identificar quando ela gostou de fazer. Se ela gostou de fazer, ela já fez antes.
Mas nesse caso em específico do Riot, é mais identificação ainda do que você tá imaginando. Porque o Riot, a gente tinha um blog antigamente chamado Garage Comics.
Pode ter
Comics,
visto mesmo, né?
Ele deve ter visto, porque eu já divulguei algumas vezes post nosso pra ele, e ele chegou até a retweetar uns dois posts, eu acho. Então,
nossa,
ele com
gente,
certeza
ele
já viu.
Ele te pegou na mentira, o Riot.
Você não desenha? Como assim? Eu vi seu blog.
Seu pilantra.
mas eu me considero como uma pessoa que ainda não desenha. Esse ano começou, já faz alguns meses, e aqueles negócios de começar o ano e querer fazer coisas assim, eu falei, eu quero esse ano desenhar mais, sei lá. Na verdade, aprender a desenhar mesmo, assim. Não sei exatamente. Não, eu sei a finalidade, assim. Eu, sei lá, eu quero fazer alguma coisa em quadrinhos também. Não quero ser, tipo, puta desenhista, mas eu quero ter isso, sabe? Pelo menos um pouco dessa facilidade de tirar o que tá dentro da minha cabeça e me expressar.
Eu vou te dar um encaminhamento aqui, Ju. Você tem que fazer uns desenhos assim, cartoon, estilo malvados, estilo, que mais? Estilo Glauco, que você tem todo o perfil do cartunista brasileiro. Você entende de política, você tá ali, sabe dos memes. Você...
Eu pensei que você ia falar que ele é triste.
Você é triste, você fuma. Que...
Tô louco.
Não, você não fuma, não. Mas você conhece as coisas da cultura pop. Vai dar certo, cara, vai dar certo.
Eu comprei um curso esse ano, um curso online, ainda nem abri, mas vou começar a pegar referência. E
que curso que é?
Eu peguei um curso na Udemy, né?
Udemy?
Um curso, tipo assim, do zero, assim, pra começar do básico mesmo, assim, quero aprender do básico e progredindo e treinando, assim. Não sei quando, mas eu vou treinar.
Vai rolar, eu vou te cobrar. Eu vou na sua casa, botar o computador na sua frente e fazer você realizar o curso.
E sabe o que eu acho que falta um pouco nas pessoas que têm uma trava pra, ou pra começar, ou pra começar de novo, ou que desanimam, é que, tipo assim, eu, pelo menos o que eu acho, né? Eu acho que falta um pouco a pessoa gostar do processo e não só do resultado, sabe? Sabe aquele negócio de que a gente falou que, tipo, quando a gente é criança, a gente não pensa tanto de, tipo, eu tenho que ser melhor que fulano. A gente só pensa que, tipo, que legal que eu estou fazendo agora. O que importa é eu estar fazendo agora.
Eu até coloquei isso em pauta, que é o negócio que, tipo assim, a gente às vezes é muito crítico, né? Muito, sei lá, cruel com a gente mesmo. A gente fica se cobrando demais e se não sai, a gente se acha uma porcaria, que não vai sair nada e tal.
Vê o desenho e fala assim, por que que não saiu foda? Tipo, você é foda por acaso? Não, ninguém é. Então, cala a boca e desenha, né?
Alguém tem que começar ou recomeçar de algum lugar, né?
Tipo, fica puto pelo que, tipo assim, o cara desenha, fica puto pelo que ele fez não ter saído foda. Mas, tipo assim, você é foda normalmente, né? Não.
Saiu na média, dá graças a Deus aí, bicho. Vocês, já encaminhando já pro desfecho, obra sobre o assunto, né? sobre desenhar, sobre dificuldades, sobre meios para aprender e tal. Fora a que tá na pauta, né, que é a culpa de Cristina Eiko, que eu vou pedir pro Gil falar porque eu não cheguei a ler. As que eu lembro mesmo é só meio autobiográficas, né, ou altamente biográficas, como Retalhos, né, do Craig Thompson, e as que ensinam mesmo como fazer quadrinhos, né, do Will Eisner também.
MacLeod também, né?
MacLeod, Scott MacLeod. Ele faz bastante. Ele fez quantas? Só um ou ele tem mais?
Não, tem vários livros.
Vários? Eu não peguei nenhum deles pra ler. Você tinha acesso até o material do Will Eisner, né? Tinha na biblioteca, mas eu nunca peguei pra ler. Eu sou uma farsa. Eu nunca peguei de fato firme pra ler o conteúdo que ensina a fazer quadrinhos e desenhar.
Eu acho que eu tenho dois livros do Eisner e eu não li. Sim, onde estão? Tá na sua casa?
Tá aqui em casa. tô estudando eles.
Ah, tá. Que bom que eu não perdi ele.
Então, o quadrinho que eu coloquei aqui pra indicar, que o Otton falou, chama Culpa, saiu pela Ugra, na coleção O Grito, é da Cristina Eiko. Cristina Eiko é conhecida lá pelo Quadrinhos A2, né? E ele fala exatamente um pouco do começo do nosso papo, que a gente criança desenhando e criando e usando o desenho quase como um brinquedo, assim. É uma coisa com dois irmãos, assim. E você vê que essa relação do o irmão mais velho com desenho e com os pais, assim. Como ele vê o desenho dela, como eles veem o desenho dele. E tem um final, assim, eu já fui indicado em um monte de lugar que fala de quadrinhos, assim. Ele é bem tocante, assim, no final, não vou dar spoiler, mas ele fala bastante sobre isso. Ele é bem curtinho, tem 16 páginas, se não me engano, pequenininho, dá pra você comprar lá na loja da Ugra. É o Grito, volume 11.
O Grito é um fanzine, né, uma coletânea, né, de quadrinhos de outros artistas, né, também.
Assim, tinha uma iniciativa lá com o pessoal que ele vai escolhendo artistas, assim, que já estão no meio dos quadrinhos e faz um zinezinho com uma historinha curtinha, assim, é um projeto bem, bem da hora. E em 2017, 2018 também, acho que, se não me engano, assim, para um quadrinho tão pequeno no sentido de distribuição e de volume de páginas, assim, o quanto ele foi falado, e foi muito falado. Eu acho que ele tocou muito nas pessoas, assim, bem, bem legal. É isso.
Pra mim é meio um marco, né? Eu tenho que ler esse quadrinho, mas ele é um marco pra mim porque a Cristina Eiko e o Paulo Crumb, né, que fazem juntos o Quadrinhos A2, eles vão bastante eventos e eu sempre acabo encontrando eles por aí, né, nos eventos. Algumas vezes eu fui de propósito encontrar eles porque eu queria pegar autógrafo, né, nos Quadrinhos A2 que eu comprava e nos outros que o Crumb fez. E aí eu sempre notei, né, que juntos eles fazem Quadrinhos A2, o Crumb tava fazendo o Gnut, né, outro quadrinho fantástico também, que não sei se ainda tem à venda, porque foi um projeto... Foi pro Catarse,
eu acho que na loja, acho que na loja deles, acho que não tem mais, não.
Ixi, então eu tenho uma relíquia. Mas, fora isso, né, uma vez eu fui conversando com a Eiko, eu perguntei, e aí, Eiko, quando que você vai fazer o seu projeto solo, né? O Crumb tem o dele, o Gnut, e você é fantástica, tem que ter a sua história também. Ela disse que não ia fazer, porque a procrastinação tava muito forte. Tava difícil de começar um projeto solo. Eu fico feliz que ela foi e fez isso daí, né? Tomara que seja. Ela tenha mais vontade de fazer. Chamem mais ela, Ugra.
Sim, ela tem um. Você vê como ela escreve, assim, não tem como ficar indiferente. Te toca mesmo, assim. Pra você criança que desenhava e continuou a desenhar ou não, assim, é bem tocante. Tá aqui na minha frente, tá aqui na minha mão, só vim pegar, safado.
Uou, daqui a pouco, Tony. Não, tá tarde. Gente, queria saber se vocês têm mais alguma coisa que queriam comentar antes de eu dizer que encerrou o programa.
Du?
Peraí. Acho que
o... Que tá puxando forte.
O mínimo... Acho que o mínimo agora que eu até vou fazer é pegar esse quadrinho emprestado aí.
Então pegar.
Até o próximo episódio a gente já lê isso aí, hein?
No próximo episódio eu comento.
Isso. Por favor. Fala nos tweets também, porque... Pessoal também acompanhar nossos perfis também, mas segue o garagem que a gente vai começar a falar sobre coisas aqui no podcast. Se achar a gente legal também, segue nós.
Isso, lembrando, o nosso Twitter é @numagaragem, o nosso Instagram também é @numagaragem. Em breve a gente vai fazer o Facebook. Alguma consideração final, Gil?
A gente deixa vocês informados, qualquer coisa a gente vai acrescentando na nossa iniciativa garagem. E o Sinistraço não é só como a gente falou no começo, não é um podcast para falar sobre desenho, ou para desenhistas, ou para... É para falar de tudo um pouco que tá orbitando nesse assunto que é vasto pra caramba.
Nos próximos episódios a gente pretende falar sobre uma obra em específico, e também vai ter programas mais assim também, mais sobre um tema que não é o desenho em si, mas falar sobre arte, tipo grafite, falar sobre exposições, coisas assim, a gente tem vontade também de fazer.
Para que gostem e que falem o que estão achando.
Nos mandem feedback. Então, gente, vamos nos despedir. Um, dois, três, vamos falar tchau? Vamos. Um, dois, três e... Tchau!
Falou.
Abraço. Deus.